Olá, este é o Ipsis Literis Cast, podcast dedicado ao mundo das letras, da educação, da tradução, das literaturas e muito mais. Ouça no Spotify, iTunes ou no seu agregador preferido de podcasts. Bem-vindos, bem-vindas ao 20º episódio da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. E neste 20º episódio, o primeiro do mês de novembro, temos o prazer de informar o lançamento do nosso canal no YouTube. Nele hoje fazemos uma singela, mas muito carinhosa, de coração, homenagem a todos os entrevistados do podcast. Então, quando vocês entrarem no YouTube, vocês encontrarão em Ipsis Literis o canal que já tem alguns meses, com alguns testes, mas que oficialmente será lançado no dia de hoje, 5 de novembro de 2020, com este breve vídeo com as capas e as pessoas, professores, professoras, pesquisadores das mais diferentes áreas, entrevistados aqui. E, obviamente, né, como é de praxe, quando você visita lá um canal no YouTube, a solicitação que é feita é que vocês curtam, né, cliquem lá no sininho para que vocês possam receber aviso de que há um novo episódio do nosso canal do YouTube. Com certeza, em 2021, muita coisa nova, ao vivo ou gravada, lá no nosso canal do YouTube, da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. Bem, então, neste 20º episódio, recebemos o professor André Coneglian, da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor André, que foi meu colega aqui em São Paulo, atua hoje na Universidade Federal de Minas e nos deu o prazer, né, desta entrevista. Em seguida, no quadro POD, falaremos sobre trabalhos monográficos, sabe assim, artigo científico, TCC, e aquela questão, né, do que pode, o que não pode num trabalho monográfico. ABNT, formatação, vamos conversar um pouquinho sobre isso. No Navega pela Cultura e Tecnologia de hoje, a primeira dica será sobre o Tilt, que é uma página da UOL, falando sobre como você pode dominar, né, o seu Insta, o seu Instagram, o seu TikTok, buscas no Google e muito mais. E também falaremos sobre literatura de cordel. Vou trazer para vocês aí algumas dicas para quem não conhece a literatura de cordel ou para quem já conhece e está com vontade aí de ampliar o conhecimento a respeito dessa literatura tão nossa. André Coneglian, professor da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. André é licenciado em Letras, Português e Inglês pela Universidade Estadual de Maringá, com período de mobilidade acadêmica na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Possui mestrado em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com período de bolsa sanduíche na Universidade da Califórnia, Berkeley. Doutorado em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente é coordenador da Comissão de Linguística na graduação, da Associação Brasileira de Linguística, a ABRALIN. Os principais interesses de pesquisa são o tratamento cognitivo-funcional da interface sintaxe semântica pragmática na descrição gramatical do português e o mapeamento entre categorias conceptuais e categorias linguísticas. Então, pessoal, estamos aqui com o professor André Coneglian, diretamente da Universidade Federal de Minas Gerais, professor André, que foi meu colega também aqui em São Paulo, na FMU. Nos dá o prazer da sua presença aqui na Ipsis Literis Cast. André, como é que você está? Tudo bem?
Tudo bem, Cícero? Obrigado pelo convite.
Imagina.
Tenho acompanhado o podcast, tem sido muito legal. Um prazer poder fazer parte
Muito bom te ouvir, né? Vocês não
aqui.
sabem, mas eu estou vendo, ouvindo, conversando com ele já faz um tempão aqui, porque a gente está matando as saudades, né, André? André, e a gente sabe que você tem aí uma carreira na letras, né? Conta um pouquinho para a gente como é que foi o seu percurso.
Então, Cissa, até eu comentei com você que eu estava ouvindo a entrevista da Ana e ela falou, né? Acabei caindo nas letras. Comigo foi o contrário. Eu sinto que eu nasci para fazer isso, para estar no mundo das letras. E é engraçado que desde criança, eu venho de uma família que assim não são professores, mas sempre tiveram envolvidos com educação, meu pai e minha mãe, principalmente no âmbito da igreja. E eu comecei a dar aula para crianças na igreja com a minha mãe com 12 anos. Então, ser professor sempre foi alguma coisa que me que eu, de que eu gostei muito. E no que diz respeito às letras, eu sempre fui apaixonado por livro desde criança.
Que legal.
E lembro até hoje, eu tenho isso muito fresco na minha memória, desde a minha professora de português do ensino fundamental, lembro das minhas aulas de português da quinta série, que foi quando assim, eu queria fazer o que ela, eu lembro assim, de querer fazer o que ela estava fazendo. E aí na época eu ganhava uma mesadinha de coisa assim, seria hoje R$ 5 dos meus pais. E eu morava, na época, lá no Paraná, em Maringá, eu morava do lado de um sebo. E o meu dinheiro que eu ganhava ia todo comprando livros didáticos de gramática, porque era alguma coisa assim que eu gostava. Então, eu lembro assim de já crescer, de o meu crescimento ter sido alguma coisa muito, que estava muito ligada a livro e depois ficou muito ligada à gramática, que é hoje o que eu. Aquilo que eu estudo e aquilo com que eu trabalho, né? Então, assim, todo o meu percurso de ensino médio, ensino fundamental, eu lembro de pedir para os meus amigos, que eram mais velhos, no final do ano, pedir para eles me darem o livro de gramática que eles usavam na escola.
Olha
Eu
só.
ficava, assim, uma coisa assim, bem nerd mesmo. Eu passava, às vezes, intervalos na biblioteca, olhando livro de professor, porque eu era apaixonado por livro de professor. De português, e sempre foi de português e de gramática especificamente, né? Então, assim, sempre foi uma relação muito próxima, e mesmo ensino fundamental e ensino médio, quando já começou com a definição do que fazer para vestibular, letras sempre foi a primeira opção.
Olha
Aí tinha
só.
uma época que eu queria fazer, pensei em fazer direito, pensei em fazer jornalismo. Mas assim, eram coisas que passavam e sempre voltava para o mundo das letras. Porque ser professor, e aí é alguma coisa que eu acho que não é nem só das letras, mas para mim é alguma coisa que eu me entendo como um professor. Então é o amor à profissão de ser professor e ao mundo das letras, né? À
Ah, que
gramática.
legal. É porque você não está professor, né? Você é. Então, é uma coisa de sensação mesmo de que faz parte da gente, né, André? E aí
Exatamente.
você fez letras onde? Como é que foi a sua graduação?
Isso, e aí eu fiz a graduação na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, e logo no primeiro ano da graduação, eu já comecei a trabalhar como monitor, professor de contraturno do Colégio de Aplicação Pedagógica da Universidade. Então, eu fiz a habilitação português e inglês na universidade, lá na UEM, e fiz os 5 anos de curso, e sempre já com um interesse voltado para gramática, porque o meu desejo era ser professor de ensino médio. Esse que era o meu sonho, era ser professor de ensino médio. Então, e aí, logo no primeiro ano, com as aulas de introdução à linguística, eu tive uma professora nessas aulas de introdução que começou falando da origem da disciplina gramatical. E isso, assim, me encantou de um jeito assim, acabou mudando o meu caminho, acabou moldando todo o meu caminho na graduação de letras, mas disso a gente pode falar daqui a pouco, quando entrar na parte da professora Maria Helena de Moura Neves, porque, assim, querer entender mais de gramática e dar aula de gramática sempre foi o que eu fiz. Então, assim, eu sempre me dei muito bem com as disciplinas, amava as disciplinas de morfossintaxe, de linguística, de produção de texto. E nas disciplinas de literatura, eu sempre tentava ver o texto literário por vias da gramática. Então, já na graduação, era alguma coisa que me chamava muita atenção, poder ver a construção gramatical de um texto literário.
Olha só que barato.
E isso acabou também, que hoje também é uma das coisas com que eu trabalho muito, muito fortemente, né, que é fazer análise linguística do texto literário. Então, na graduação, eu tive já esse contato, mas hoje, quando eu penso na minha graduação, e não foi nem alguma coisa planejada, foi alguma coisa que, justamente por ser muito apaixonado por gramática, eu já fui direcionando todos os meus interesses nas mais diversas disciplinas, para essa área da gramática. Então, quando eu tive psicologia da educação, eu queria sempre fazer o seminário sobre aquisição de linguagem, desenvolvimento gramatical na criança, de políticas públicas, que também era uma matéria da pedagogia. Eu fui para a história do ensino de língua portuguesa no Brasil. Então, sempre foi assim, uma incursão já direcionada pela gramática. E na minha graduação, eu tive algumas pessoas-chave que acabaram definindo muito o modo como eu conduzi minha graduação. Então, uma delas foi essa minha professora de introdução à linguística. Eu tive o meu orientador também, que meu orientador da graduação, com quem eu trabalhei dos 5 anos da graduação, trabalhei 4 anos com ele, e até hoje sou muito amigo. A gente tem parcerias de pesquisa, escrevemos textos juntos, coordenamos simpósios em congressos. Porque foi com ele que eu aprendi a pensar a gramática cientificamente. Então, já na graduação, fazendo 2 iniciações científicas com ele, uma voltada para o ensino de gramática e a outra voltada para a linguística teórica mesmo, de descrição gramatical, eu falo para ele que foi ele que me ensinou a dar os primeiros passos no território da ciência. Né? Então, ele foi e sempre foi uma pessoa que muito me estimulou. Assim, responde, ele, eu mando, eu, hoje que eu penso que eu mandava e-mail para ele, às vezes, de madrugada, pedindo coisa, e ele sempre, assim, nunca reclamou, nunca deixou de responder. Então, eu tive o privilégio e eu tive a sorte de encontrar muita gente que sempre me acolheu ao longo
Isso
da
é muito
graduação.
bacana, né?
Sim, e aí, na graduação, um dos outros professores, num evento que eu estava como monitor, o professor Ataliba de Castilho,
Oh.
que é, assim, uma sumidade na linguística aqui no Brasil, ele foi para a UEM, ele ia fazer uma conferência, e como ele era da parte de gramática, eu falei para os meus colegas: deixa que eu fico mais, assim, ciceroneando o Ataliba, né? E era justo na época que ele estava lançando a gramática dele. Então, assim, eu assim, me jogava. E ele me falou, no quarto ano, isso foi no meu quarto ano da graduação, ele me falou do Summer Institute of the Linguistic Society of America, que é o Instituto de Verão da Associação Americana de Linguística, que é um evento que acontece a cada 2 anos, e dura 1 mês, e assim, eles congregam linguistas do mundo todo para alunos irem lá e terem a experiência de estudar 1 mês com esses professores.
Que lindo,
E
né?
quando ele me falou disso, eu fui procurar e ver o que que era, E estava assim nas últimas semanas de inscrição e eu consegui me inscrever e eu fui para esse instituto. Foi justamente nas férias de julho, que era o verão nos Estados Unidos, e foi lá que eu conheci muitos professores que acabaram, por exemplo, me acolhendo depois em Berkeley, que foi quando eu fui no, na graduação e no mestrado também. E com quem eu tenho assim laços de amizade até hoje, né? Então, assim, eu vejo que o Ataliba, naquela ocasião, ele essa sugestão dele, ele falou: "Ah, procura tal coisa". Acabou mudando o rumo da minha graduação, porque eu já estava fazendo as iniciações. Só que aí eu acabei tendo contato, e aí com a professora, foi onde eu conheci a professora Eve Switzer de Berkeley, quando eu tive cursos com ela lá, que eu comecei a entrar mais por esse veio cognitivista da gramática. Então, trabalhando na graduação com meu orientador nessa linha do funcionalismo linguístico, e aí comecei a fazer essas incursões no cognitivismo. E ainda na graduação, no último ano, que tinha menos matérias, tinha uma carga de estágio maior, eu acabei concentrando todas as matérias e toda a carga de estágio no primeiro semestre, para o meu último semestre, para o meu segundo semestre do meu último ano, eu poder ir para Berkeley e ficar um semestre lá trabalhando com a professora Eve Switzer. E aí, nesse período, eu já tinha conhecido a professora Maria Helena, que tinha sido orientadora do meu orientador da graduação. Então, o meu último ano da graduação, especialmente o último semestre, em que eu estava morando em Berkeley na época, eu já estava, em contato com a professora Maria Helena, fazendo projeto de mestrado e trabalhando lá nos Estados Unidos com a Eve Switzer. Então, eu já fui emendando uma coisa na outra, e não foi assim propositado, foram coisas
Claro,
que foram
acontecendo.
acontecendo, porque, como eu disse, eu queria ser professor de ensino médio. Não era nem fundamental, era de ensino médio. E aí as coisas que foram se desenvolvendo.
É interessante falar do professor Ataliba, né? Se a Ana Maria estiver nos ouvindo, ela vai dar risada agora, porque eu e a Ana Maria, no passado, em Maceió, no, na Abralim de Maceió, nós parecíamos duas tietes no final da fala do Ataliba, a gente queria tirar foto com ele. E assim, é uma paixão, ele é uma pessoa assim maravilhosa, parece que ele realmente, você não precisa conviver muito, ele orienta você com uma tranquilidade e ele acerta, ele sempre acerta. Então fica aqui nosso agradecimento, né, nosso, para essa pessoa tão generosa,
E
né?
Cissa, nessa questão de professores, porque eu acho que é até uma marca nossa. Eu nunca falo que assim eu sou linguista, eu falo que eu sou professor, né? Porque eu acho que é isso que define. Eu tive muita sorte, eu vi como mudou a minha vida ter professores generosos. Então, isso é até alguma coisa que hoje, na minha prática como professor, eu tento sempre lembrar de todos aqueles que me ajudaram no percurso e como isso pode acabar mudando a vida das pessoas,
Claro.
né?
Nós temos uma responsabilidade, né, André? Mas essa responsabilidade a gente também teve lá atrás aqueles que se responsabilizaram por nós. Então, são modelos para nós e a gente também vai ser, de alguma forma, para os que estão vindo, né? E aí.
Claro. E assim, a gente vai encontrar, às vezes, nem sempre a gente vai ter todos os ótimos professores. A gente vai encontrar, principalmente na faculdade, professores com quem o trato é difícil, tudo. Mas assim, a gente nunca tem só professores ruins. E aí, esse que é um dos desafios para o aluno de graduação, é pôr, fixar os olhos naqueles que são bons, naqueles que são generosos, naqueles que doam o tempo, né?
É, porque o compartilhar conhecimento, isso é uma coisa que a gente pode falar aqui para quem está nos ouvindo, ele às vezes acontece fora da sala de aula, naquele corredor, no cafezinho, Eu lembro assim, né, de alunos falando assim, ah, mas vai ter semana de curso? Ah, eu não vou, não sei o quê. Às vezes você vai ter uma palestra, uma oficina que vai te encaminhar para o resto da vida, né? Vai te mostrar o caminho para aquelas coisas que você não tem muita certeza, né? Então, é abrir os olhos, é o que você falou. Se a gente não, né, não abrir os olhos também, você não vai enxergar e você vai ficar 3, 4 anos da sua vida num lugar que não vai fazer sentido. Encontrar o sentido é estar nas relações, e acho que o bacana da nossa área, né, de humanas, enfim, é essa coisa de olhar no olho e falar, então, vem cá, vamos fazer assim, lê esse livro. São coisas mais subjetivas, mas que são, assim, de um valor inestimável, né? E aí você falou um nome aí muito importante, né? Professora Maria Helena. Conta pra gente como é que foi essa sua passagem, então, aí para a professora Maria Helena.
Pois é. Eu até estou vendo na sua estante que você tem a gramática dela ali, a gramática do português revelada em textos, que está ali em cima. Eu
Autografado.
identifiquei.
Olha lá, autografado.
Então, Cisa, essa também é outra história que, assim, que é também, assim, são os arranjos da vida. Como eu disse, essa minha professora de linguística, numa das aulas falando sobre a história da disciplina gramatical, esse tema me fixou demais. Foi um tema que me chamou a atenção na disciplina. E aí, ela contou na disciplina que a gramática, como a gente conhece como disciplina, veio dos gregos e foi desenvolvida na Grécia Antiga. E aí eu fui procurar saber mais sobre isso. E fui para a biblioteca da universidade e digitei gramática grego. Fui por palavras-chave, né? Porque eu não sabia bem o que eu estava procurando. E nessa ocasião, eu descobri um livro, que é a vertente grega da gramática tradicional. Eu estava no primeiro, isso no primeiro ano, nos meus primeiros meses de aula. E aí, quem é a autora desse livro? Maria Helena de Moura Neves. Desde que eu peguei, assim, é um livro bastante denso, porque ela remonta todas as raízes do pensamento filosófico e linguístico para mostrar de onde veio essa disciplina gramatical como a gente conhece. E eu comecei a ler aquele livro, fiquei tão encantado, e eu falava, brincava com os meus pais, eu quero estudar com a autora desse livro. E aí também, dessas, assim, coincidências na vida, quando eu passei no vestibular de letras, meus pais me deram uma gramática de presente. Porque meus pais, assim, também sempre super apoiaram, sabe? Só que a gramática que eles me deram, eles falaram assim, ó, a gente foi na livraria, como a gente não conhece, a gente comprou a maior que tem para te dar. E, Cissa, depois que eu me dei conta que a gramática que eles me deram era a gramática de uso da professora Maria Helena de
Olha
Moura Neves.
só, não é
Então,
coincidência,
assim,
não.
cada arranjo que foi acontecendo. E aí, no segundo ano, com o meu professor de Linguística 2, que se tornou meu orientador, ele, na apresentação da disciplina, ele falou, ah, meu nome é Juliano Desiderato Antônio, e eu fiz doutorado, mestrado, doutorado com a professora Maria Helena de Moura Neves. Aí eu falei, ah, é nele que eu tenho que me agarrar, então. E assim, desde o meu segundo ao meu último ano, os 4 anos de faculdade, eu trabalhei com ele. E ele me apresentou a professora uma vez que ela foi em Maringá
Bacana.
fazer conferência. Então, aí, nesse caso, eu conheci a professora no final do quarto ano, logo que eu já tinha voltado do Colorado, daquele instituto de verão. E o meu último ano da faculdade, antes de ir para os Estados Unidos, eu vim até o Mackenzie, que é onde ela atua até hoje, na Unesp, em Araraquara, e no Mackenzie, aqui em São Paulo. Eu vim, acho que umas 3 vezes no primeiro semestre de 2012 para conversar com ela. E, assim, ela falava, sempre muito generosa também, assim, ela é outra pessoa, assim, de uma extrema generosidade, de uma sabedoria, de um conhecimento assim que assim são não tem como medir. E ela assim aceitava o texto de um aluno de graduação, fazia comentários, Ela falava: ó, isso aqui é bom, dá para aproveitar, isso aqui não está bem formulado, a gente tem de repensar. Então, assim, eu nem era aluno dela na época e ela já se dispondo dessa forma. E quando eu fiquei os 6 meses nos Estados Unidos, eu tinha reuniões com ela quase que semanalmente por Skype para a gente montar um projeto de mestrado, porque ela queria pedir uma bolsa da FAPESP. E aí
Legal.
acontece que de 2012 para cá, 2013 foi quando eu comecei o mestrado. Mas desde 2012 eu tenho tido assim o privilégio de poder trabalhar muito perto da professora. Mesmo agora tendo defendido o doutorado em 2019, eu continuo ainda semanalmente conversando com ela. A gente tem as nossas parcerias de pesquisa. A gente tem um projeto de um livro que a parte dela já está pronta, falta terminar a minha do livro. Então, assim, foi alguma coisa que, assim, eu posso dizer que a minha vida tem um antes e depois de Maria Helena de Moura Mello. Porque ela provoca essa mudança, ela te ensina a pensar, ela é muito rigorosa no modo como ela conduz as pesquisas, você está entendendo? Então isso me trouxe assim um outro olhar e um modo muito particular de trabalhar, de fazer pesquisa, porque eu vejo essa rigorosidade, não no mau sentido, no bom sentido, essa rigorosidade, essa preocupação com a pesquisa, com a qualidade e, acima de tudo, a humanidade. De ela, assim, acho que, sem sombra de dúvidas, a maior linguista que nós temos no Brasil hoje, ela é, assim, de uma humanidade, ela é de uma compreensão, ela anda aquela milha extra pelos orientandos dela. Toda semana ela marca para a gente, para os orientandos conversar, se quiser. Então, assim, é uma coisa que eu sei que não é comum na pós-graduação, um orientador estar toda semana disponível, né? Ela não, ela e isso sem contar que ela morando em Araraquara, ela vem para São Paulo de ônibus, fica 3 dias por semana aqui, ficava, né, antes da pandemia, e voltava para Araraquara de ônibus. Então, assim, muita garra, muita, assim, é uma pessoa extraordinária. Não tem outro adjetivo.
Durante a pandemia, eu assisti, eu não lembro mais qual era o evento, mas ela fez uma live, e assim, é incrível como ela é humilde, né? Apesar de tudo, ela fala assim: olha, eu sou professora. Ela fala assim: eu sou professora. Eu falo assim: gente, mas tudo bem que você é professora, eu também sou, mas você não está, né? Está num outro patamar, coisa. E nós tivemos o prazer de assisti-la, e o professor Felipe, né, levaram a professora para conversar com os então alunos nossos lá na FMU, e eu lembro muito bem daquele auditório repleto, né, e aquele silêncio para ouvi-la, né? De repente, assim, a fala dela é realmente uma coisa que transborda, e a gente fica assim envolvido, e a gente vai ouvi-la e ela tem essa humildade de falar: não, eu sou professora. Eu lembro dela falando isso numa live recente. Então, realmente fica aqui a nossa gratidão
A nossa,
pela,
isso, e a nossa
né,
homenagem a
homenagem
ela,
também
né?
a
E
ela, sim.
ela, assim, todas essas áreas que sempre me interessaram, de gramática, de texto, na graduação, como eu falei, eu aprendi a trabalhar essas áreas com ela. Até mesmo essa questão de ver a literatura como um tipo de texto que pode e deve ser usado nas análises linguísticas que nós fazemos, como um material científico de pesquisa, né? Então, coisas que eu via que eu tinha um interesse, mas eu não sabia nem verbalizar por causa da minha própria inexperiência como aluno, e que, assim, é próprio da fase da vida em que a gente está, né, nos momentos. Como aluno de graduação, eu tinha os meus interesses por livro, por texto, por gramática, mas não sabia sistematizar nada daquilo. com ela, eu aprendi a ver todas essas coisas de um ponto de vista científico e do ponto de vista daquilo que traz, daquilo que é resultado da nossa própria vivência. Porque a gente, na letras, isso também é uma coisa que eu aprendi com ela, a gente acaba esquecendo de ver a linguagem pela vivência. Porque a gente vive linguagem, então a gente quer tanto transformar ela num objeto científico de estudo que a gente perde de vista que a linguagem, ela é, em última instância, aquilo que nos faz seres humanos.
Exatamente.
É essa faculdade que nos distingue das outras espécies, que nenhuma outra espécie tem esse recurso de produção simbólica e significativa que nós temos, né? Então, quando eu penso na linguagem dessa forma, trabalhar com a linguagem cientificamente acaba ganhando uma outra dimensão, porque você consegue, e isso eu vou daí pelo lado do cognitivismo e pelo lado do funcionalismo linguístico, a gente consegue entender até o funcionamento da mente humana, o funcionamento dos discursos, o funcionamento dos textos, né, que são coisas que, se a gente descola da vida, de como eles entram na nossa vida, a gente acaba perdendo...
A essência. A
gente acaba perdendo de vista exatamente o que é, de fato, que a linguagem faz.
Isso é muito importante o que você está falando, André, porque tudo bem que a gente sabe que é difícil, né? Pesquisar não é fácil, né? Mas também, quando você pesquisa, é preciso ter essa visão mais ampla. Você não pode pegar o seu objeto de estudo e isolar como se ele não fizesse parte do mundo, né?
Sim.
Conta um pouquinho para a gente, André, como é que tem sido aí na Universidade Federal de Minas? Você tem coordenado alguma pesquisa exatamente nessa linha, né, do texto literário como material para o estudo gramatical? Como é que tem sido lá?
Na UFMG, eu tô há um ano na UFMG, um pouquinho mais de um ano. Antes disso, eu fiquei um ano quase também na FMU, onde fomos colegas e parceiros de trabalho. Na UFMG, eu estabeleci um grupo de estudos e de pesquisas que conta com alguns alunos de graduação e alguns alunos de pós-graduação. E aí eu tenho alguns orientando, inclusive, da professora Maria Helena, que fazem parte desse meu grupo. E esse grupo de pesquisa, ele é chamado Texto, Gramática e Cognição, porque por aí é que eu direciono as pesquisas que eu faço. É sempre ver a gramática nos textos, ou seja, no modo como a gramática é, de fato, usada para construir significação, tentando chegar, então, a uma contraparte cognitivista para explicar o modo pelo qual a gramática é usada. Então, eu faço essa triangulação. É sempre pensando a função, que aí penetra no social, penetra nas relações interpessoais, chegando até a outra ponta, que é a ponta de como as coisas, os significados nascem numa mente individual, mas que está inserida num contexto social.
Social.
Então, é sempre essa tensão entre o individual e o social na produção e no uso da linguagem, né? E nesse encaminhamento, duas coisas, eu dirijo as minhas pesquisas por duas áreas. Eu tenho a parte da pesquisa da linguística teórica, em que aí eu tento entender esse interfaceamento, como que semântica, pragmática e sintaxe acabam coexistindo na produção textual e no uso da linguagem. E aí, como que essas categorias que são cognitivas acabam se tornando categorias linguísticas, porque veja só, as categorias que nós temos gramaticais, como substantivo, adjetivo, verbo, são categorias que nascem da própria experiência que a gente tem no mundo.
Sim.
Né? Então, por exemplo, só que tem algumas coisas que vão fazer parte, de fato, da gramática. Por exemplo, para os substantivos no português, a gente tem como uma marcação gramatical o gênero e o número. Só que a gente não tem, e nenhuma língua do mundo tem, uma marcação gramatical para indicar a cor dos substantivos, ou para indicar a textura, ou para indicar a forma. Então, o que me interessa é saber justamente por que determinadas noções cognitivas que nós temos, como a de cor, a de formato, a de forma, a de textura, elas não são gramaticalizáveis, ou seja, elas não entram na gramática da língua. Mas algumas noções como gênero, número, grau, como que essas noções elas acabam se transformando em categorias gramaticais? E aí eu gosto de ver isso sempre pensando, por exemplo, relações do tipo... dá muita diferença a gente falar, construir uma frase como o João quebrou o vaso e o vaso quebrou. Não é só do ponto de vista das relações sintáticas, mas é da própria cena que a gente está montando. Então, essa riqueza, esse potencial de nós podermos comunicar o mesmo conteúdo de diferentes formas linguísticas é uma das coisas que mais me chama atenção na linguagem. E é isso que guia toda a minha incursão pela linguística teórica, para tentar ver o lugar disso na teoria e de uma teoria que permite dar conta dessa relação entre linguagem, mente e uso. E o uso, propriamente, é quando a gente chega nessa contrapartida social, interpessoal das relações. Né? Uhum. Só que eu também eu gosto de... outra linha pela qual eu vou na minha pesquisa é mais por vias da linguística aplicada. Daí de ver a relação de tudo isso que eu pesquiso teoricamente, como que a gente leva isso para o ensino?
Na sala de aula.
E não só na sala de aula do ensino regular, mas também da universidade. Porque na universidade nós estamos preparando professores e esses professores são os professores que vão depois preparar os alunos que vão para dentro das universidades ou para os cursos técnicos, né? Então, é uma responsabilidade também do professor da graduação, e isso é uma coisa sobre a qual eu tive muita oportunidade de conversar com a professora Maria Helena. Então, ela moldou muito a minha visão dessa nossa vocação, desse nosso ofício de professor, porque a gente na universidade é que está formando quem vai para a sala de aula, que é quem vai formar essas próximas gerações que estão vindo, né? Então, que tipo de ensino a gente precisa ter dentro da sala de aula universitária que vai instrumentalizar, que vai munir os alunos das categorias, das noções necessárias para que eles tenham um bom desempenho na formação dos alunos deles, daí no ensino regular. Né? Então, é sempre pensar que... E outra, se os professores hoje, os professores de ensino regular, têm problemas de formação, o problema é nosso.
É nosso. Não adianta então, jogar só para eles.
Pois é. Então, grande parte do problema é nossa, que assim... eu lembro disso também na graduação, de ter aula com um professor que... A minha turma era graduação português e inglês. O professor levava slide para a gente em francês para falar da pesquisa dele. Então, há uma aula de morfologia em francês, porque era aquilo que ele pesquisava. Então, existe... Então, a gente, como professor universitário, não pode perder de vista essa formação, sim, que a gente está formando formadores. Independentemente se a minha disciplina é mais teórica, se é mais prática, eu estou formando uma pessoa que vai ser formadora depois. Então, eu acho que essa lacuna entre teoria e a aplicação é uma lacuna que ainda que precisa ser preenchida e que está muito grande. Você, né? Sabe... Então, eu tento... Desculpa, pode...
Não, pode falar.
Não, então eu tento fazer essa ponte entre teoria e aplicação justamente para a gente não ficar com um conhecimento teórico vasto mas a gente não chegar na contrapartida que é a sala de aula, de fato, né?
É, porque, André, quando a gente fala que a gente dá aula na Letras, né? Eu dei aula na Letras licenciatura por quase 20 anos, né? E por que que eu fui parar na Letras licenciatura? Eu fui parar na Letras porque eu ficava assim, mas, gente, o que que está acontecendo com o ensino? No meu caso, língua inglesa, né? O que está acontecendo com o ensino de língua inglesa que é sempre a mesma história, né? Entra na escola, aprende o verbo to be de trás para frente, de frente para trás, e nada acontece. E eu me deparei com isso, né? O ensino, para preparar o professor de língua inglesa, era um ensino que, assim, não ia acontecer na sala de aula da escola básica, não ia, né? E eu sou da linguística aplicada, fiz Lael, né? Então, isso batia, assim, de frente comigo. Eu falava, gente, a gente precisa mudar, a gente precisa dar aula de inglês, mas esses meninos não são os usuários da língua. Eles não vão sair daqui para fazer com inglês as coisas, né, da vida. Eles vão entrar na sala de aula para também lecionar essa língua inglesa, né? Então, não pode ser esse abismo, como você falou, esse buraco de você querer ensinar, sei lá, né, pegar lá um livro da estrutura, morfo, plá, 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 do inglês, e o menino entra na sala de aula, ele não vai dar isso, ele vai pegar aquele livrinho didático, né, e, enfim, com aquelas situações. Então, eu acho que o que você disse é muito importante, precisa se fazer uma ponte entre aquilo que se ensina na faculdade para os licenciados de qualquer área. Aí também a gente pode abrir para história, geografia, qualquer coisa. E falar, olha, o que eu estou fazendo aqui com você é alguma coisa que vai realmente ser útil para quando você entrar na sua sala de aula, né? Você poder alfabetizar, ensinar matemática, inglês, português, o que quer que seja. Porque senão o menino sempre vai ficar com aquele receio de entrar na sala de aula. Será que eu vou ter que dar uma aula daquele monte de coisa? Aí põe um livro didático na mão dele que não tem nada a ver com aquilo. Né? É para isso que tem, é claro, as disciplinas de preparação, de prática de ensino, de estágio.
E, né? eu acho, Cissa, nessa linha do que você está falando, que tirando toda a parte emocional, por exemplo, de uma pessoa que nunca entrou numa sala de aula antes de entrar, que é o caso desses alunos, eu acho que todas essas causas, todas as diversas causas de insegurança, uma delas a gente consegue tirar, que é essa questão do conhecimento. Então, a gente como professor universitário, e isso eu tenho guiado muito a minha prática, eu tenho me pautado muito nessa ideia de pensar o seguinte, para as disciplinas que eu ministro, e na UFMG eu pego alunos que são tanto de licenciatura quanto de bacharelado, né? A minha área é semântica e pragmática, e eu dou as disciplinas de fundamentos, de semântica e fundamentos de pragmática. E aí eu penso, esses alunos que têm objetivos de formação completamente diferentes, porque um vai para a licenciatura, um vai para o bacharelado. Que conhecimentos, ainda mais para uma disciplina de fundamentos, que conhecimentos são basilares que toda pessoa que está se formando como analista de linguagem, independente se for para o bacharelado ou se for para a licenciatura, tem de ter. Então, eu acho que saber para que a gente ensina o que a gente ensina é um dos caminhos para uma prática bem-sucedida dentro de sala de aula. Porque se você quiser ensinar porque é aquilo que você pesquisa, tá ótimo, só que não vai te ajudar em nada, não vai ajudar o teu aluno em nada.
A presença, né, desse professor aí que a gente está, é uma hipótese, né, desse professor que entra e fala da pesquisa dele, né, há lugares para você fazer isso, né? Há lugares. Você tem um simpósio, tem um congresso, tem a semana do curso. Você pode fazer isso de outras formas. E eu entendo a angústia dos professores que são pesquisadores, que muitas vezes não tem espaço. Então, você imagina que, vai, vou assim falar, a pessoa está lá fazendo uma pesquisa numa universidade, numa língua como grego, né? Uma língua assim que... Aí ele fala assim, nossa, eu pesquisei, onde é que eu vou mostrar isso, né? E aí acontece essa coisa. Claro, para os alunos que estão ali, eles podem até alguma coisa ali bacana, mas para a prática, para o dia a dia deles, não vai servir. E, André, pensando nesses alunos, nesses meninos de letras, né? Quais são as suas dicas, né? Coisas que você fala assim, olha, você está na letras, seja na licenciatura ou no bacharelado, você que lida com os dois universos, né? Quais são as suas dicas essenciais, assim, pra, não é para o sucesso, não. Eu estou falando assim para para que ele tenha um curso que realmente possa valer a pena para ele.
Eu acho que a primeira coisa é o aluno, ele tem que, na medida do possível, porque cada um tem uma rotina, cada um tem uma vida, cada um é cada um. Mas, tanto quanto for permitido, eu acho que o aluno ele tem de viver o curso que ele está fazendo. Eu acho que essa é a primeira coisa. E assim, eu falo isso por experiência própria, porque na graduação, e assim, eu fiz a graduação dando aula de manhã e à tarde, indo para a faculdade à noite, né? Então, assim, tudo que você for fazer, fazer convergir naquilo em que você está investindo tanto tempo, dinheiro, noite mal dormida, né? Então, assim, se você se propuser a viver o curso de graduação em letras, viva esse mundo, né? Vá, e aí, nesse percurso de formação, não tenha os preconceitos do tipo, eu tô na letras, mas detesto gramática. Eu ouço muito isso de aluno. Eu tô na letras pela literatura. Ou o contrário, eu tô na letras pela gramática, não pela literatura. Tô na letras para aprender um outro idioma, né? Então, faça esses gostos naturais convergirem e te estimularem a desenvolver esses estudos. Se envolva com iniciação científica, excelente, com projetos de extensão, com projetos de linguística aplicada voltados para o ensino, porque eu vejo como que isso faz diferença. Quando tiver congressos, depois que a gente voltar a ter congressos presenciais, uma coisa que abre muitos olhos e que fez um diferencial muito grande na minha formação foi participar como monitor de eventos.
Muito bacana.
Porque aí eu podia ter contato com palestrantes, com professores que eu sabia que tinha no meu departamento ou na minha universidade e com os quais eu não teria aula, mas eu queria às vezes conhecer, porque sempre tem assim aqueles nomes grandes que a gente conhece, que a gente acaba ouvindo, né? Então, assim, são oportunidades que a gente tem de se envolver e de a gente poder investir nessa formação que o aluno, a aluna está se propondo fazer, né? E aí, dentro da possibilidade, claro, investir numa formação ampla. Então, e isso principalmente para quem escolhe depois o percurso de mestrado e doutorado, a gente tende a ir afunilando cada vez mais. Então, no mestrado pesquisa alguma coisa que é grande assim, aí no doutorado pesquisa aquela coisa que é o específico do específico. Então, às vezes a gente se torna especialista numa palavrinha do português, né? Então, ter uma formação, e isso foi uma coisa que eu encontrei, eu tive muito incentivo por parte dos meus professores, do Juliano, que foi meu orientador na graduação, especialmente da professora Maria Helena, de investir numa formação ampla. Pegar, então, por exemplo, a minha área, que é o funcionalismo e o cognitivismo, não tem nada a ver com a linguística chomskiana. Mas ao longo da minha formação, eu investi em fazer cursos de sintaxe gerativa, em fazer cursos de temas específicos dentro da sintaxe gerativa. A semântica, que é a minha semântica, é a funcionalista cognitivista, eu investi tempos e tempos da minha formação fazendo curso de semântica formal, de semântica filosófica, que não tem nada a ver com o campo com que eu faço pesquisa. Porque, na verdade, e isso volta para essa nossa concepção de linguagem de que a gente conversou. se linguagem é tudo isso que de fato ela é, se ela tem todo esse poder de construção simbólica, significativa, se é por meio dela que a gente vive e experimenta o mundo, independentemente da área para qual a gente for se especializar, as outras áreas vão trazer coisas e insights que podem ser aproveitados de uma forma ou de outra, né? Então, não ficar muito restrito a esse nichozinho. E agora, um dos grandes desafios que eu vejo no campo da gramática que a gente tem, um deles é um desafio histórico de fazer toda essa desconstrução de que de saber gramática é saber norma, né? É saber falar o certo e o errado, entre aspas, digamos assim. Esse é um desafio histórico que todo professor de letras tinha de combater fortemente no curso. E o outro agora é, e acho que isso com a diversificação e a inclusão na ciência e nas práticas científicas, uma coisa que necessita acontecer é surgir estudos a respeito de línguas de comunidades. Então, nós temos o português aqui no Brasil, você está entendendo? Nós temos as línguas que são de comunidades, às vezes, que são faladas em favelas, coisas que saem dessa norma padrão, entre aspas, e que são tão língua quanto é a norma padrão, que está num outro plano, que é uma outra discussão. Então, essa questão da diversidade, da inclusão social, da inclusão de gênero, são assuntos que estão efervescendo por conta da época em que nós vivemos, só que eles precisam ser pensados dentro de uma visão científica da linguagem, para que a gente não deixe que as nossas paixões, as nossas emoções acabem levando a discussão para um lado que às vezes acaba não dando para ir. É. Então, e essa geração agora que está em formação, eu acho que eles têm assim, um prato cheio para investir nesse tipo de coisa. Porque eles, muito mais do que eu e você, eles estão vivendo toda essa revolução.
Sim.
A gente já é de uma outra geração, a gente já tem, não é? Agora eles estão vivendo e estão experimentando toda essa revolução que precisa encontrar uma contraparte no mundo científico, para que as discussões sejam sérias, para que
Exatamente.
As discussões elas acabem trazendo frutos.
É, né? porque então, a gente vê o pessoal falando sobre coisas, sim, né, internet, essas coisas, por exemplo, vai, vamos falar a questão do gênero, né, uma discussão recente. Ah, agora, então, todo mundo vai usar E, né? Então é todes, não pode mais falar todas, todos, não, eu vou usar X, não, eu vou usar o arroba, né. E a discussão fica no que um gosta, no que outro gosta. Formalize isso de maneira científica, vá estudar, né, essa coisa toda, e quem faz letras pode fazer isso, né, pode tomar para si isso como um objeto de estudo. E é claro que o sociólogo vai fazer do lado dele, cientista, mas a gente precisa apresentar para a sociedade, por exemplo, alternativas. Então, vamos lá. Qual seria a alternativa baseando-se na ciência, né, para uma língua portuguesa tão marcada, né? O que você acha desse assunto? Vai, vamos ver o que você...
Cissa, essa é uma pergunta extremamente difícil, porque e tem muita gente muito mais capacitada do que eu para responder, para dar uma resposta sobre isso, mas eu acho assim... Do jeito que a discussão está sendo levada, não dá para ser.
É isso. Eu também não sou especialista, mas eu concordo com você. Precisa.
Do jeito que a discussão está sendo levada, não dá. E aí a gente pensar. Quando eu falei dessas categorias cognitivas, sociais, que acabam entrando como categorias linguísticas, por exemplo, tem línguas que marcam 6, 7 gêneros, que não tem a ver com masculino e feminino.
Isso.
Você está entendendo? Então, aí a gente precisa pensar o português, a gramática do português. E aí não é falar que a língua é preconceituosa, a língua é não sei o quê, porque a língua não tem como ser preconceituosa, porque o preconceito nasce das pessoas.
Usuário.
Então, é as pessoas que usam a língua de modo a construir sentidos e significados preconceituosos. Então, por aí já tem uma discussão que precisa ser revista. Só que, por outro lado, a gente tem que pensar a particularidade da gramática do português vista no contexto geral das línguas. E aí essa seria a direção de uma linguística geral, e isso dentro da linguística é a linguística tipológica, fazer tipologia linguística, de saber ver essa marcação que a gente chama de gênero, que é um decalque que veio da gramática latina. Será que está captando de fato o que as pessoas estão dizendo que está captando? Será que essa categoria que as pessoas dizem que faz tal e tal coisa está de fato fazendo isso? Só que para a gente conseguir responder a essas coisas, a gente precisa ser capaz de manusear e de entender o funcionamento do sistema linguístico. E aí, para isso, a gente tem de se dedicar a estudar linguística, a estudar gramática, a estudar os teóricos bons que dizem coisas a respeito disso.
Isso demanda tempo.
Então, por exemplo, isso demanda tempo e não é alguma coisa que pode ser resolvida do dia para a noite.
Claro.
E cuja resposta é simples. Né? Então, assim, tem todo um percurso que deve ser feito. Por exemplo, a gente vive nessa era de negacionismo científico, e a gente tem as pessoas que falam, não, eu não sou negacionista, eu acredito na vacina, acredito no corona, não sei o quê. Só que eu estava conversando com uma pessoa outro dia que estava incomodada com esse entrecruzamento que a gente faz na linguagem, de usar o você e falar, e usar você e o seu. Então, usar o seu, que a gramática normativa diz que é um pronome de terceira pessoa, como um pronome de segundo. Então, eu falo, Cissa, seu livro, alguma coisa assim.
É.
E aí eu fui explicar para a pessoa que não é isso. Que no processo de mudança linguística, teve um rearranjo no quadro pronominal. O seu, ele foi cooptado para um pronome para usar para a segunda pessoa. Então, em algumas variações do português, o seu pode ser tanto para a segunda quanto para a terceira. Em algumas regiões do português, a gente tem o tu muito marcadamente para a segunda pessoa. E aí a pessoa vira para mim e diz, não, porque é preguiça do falante. É preguiça das pessoas.
Oh, meu.
Então você veja que a gente acaba encontrando essas preconcepções a respeito de tudo, em todo lugar.
Verdade.
Então a gente, nós que somos analistas de linguagem, e nós como professores dessa área, é nosso papel fazer esse tipo de instrução. Né?
É.
Instruir dentro da nossa capacidade, mostrar que o que, que é o que na linguagem, mostrar que norma culta não corresponde à realidade da língua em si, né? Que é uma norma culta, é uma construção social. Né? Então, assim, são discussões diferentes. Só que a gente precisa estar preparado para discutir essas questões sem misturar categorias, sem deixar que uma coisa de um nível interfira no outro. Então, a gente precisa saber muito bem o objeto com que a gente está lidando para a gente conseguir chegar a respostas que sejam, no mínimo, pavimento para a gente conseguir alargar as nossas fronteiras e conseguir estender a nossa caminhada. Porque resposta definitiva a gente nunca vai ter.
Claro.
Mas a gente precisa conseguir fazer as perguntas para obter respostas que nos permitam ir além, que nos permitam ir mais longe.
E precisa fazer isso cientificamente.
Isso depende de ter a segurança de um método científico, de ter uma rigorosidade no pensamento. Né?
Não é fácil. Mas a gente pode tentar, Não. né, André? Não é fácil, mas a gente pode tentar.
A gente está aí dando aula justamente para isso.
Para isso. Senão, que a gente não consiga fazer agora, que a gente possa formar pesquisadores, né?
Exato.
Eu acho importante isso.
Exato.
Você falou lá atrás da iniciação científica, né? Da importância do aluno se envolver plenamente no curso que está fazendo, né? Conhecer e não ir com essas preconcepções, né? Ah, eu vou fazer letras para aprender língua X, eu não quero aprender gramática, no caso, né, do bacharelado em tradução, o pessoal fala assim, ah, eu quero ser tradutor literário, como se, né, como se você estivesse lá no balcão da lanchonete pedindo hambúrguer. Não é assim,
sim,
né?
Sim. É, e quando a gente se deparar com essas pré-concepções, a gente ter, assim, a maturidade o suficiente de desconstruir essas pré-concepções.
Exatamente.
Porque isso também é alguma coisa que nasce com a gente. A gente vai formando pré-concepções a respeito das coisas. Mas aí é que está o valor do ensino e da aprendizagem.
Exatamente.
Porque aí a gente vê alguma coisa que não está batendo e a gente tá bom, então deixa eu desconstruir esse meu pré-conceito e vamos começar de novo.
Isso aí.
Né? E isso é o professor que faz.
É. Isso é bonito. As pessoas
acham, muito bonito.
As pessoas já sendo a desconstruir, como assim? Não, é bacana,
sim,
gente. É um processo bacana, é um processo de renascer, é começar de novo. É, a gente né, tem um caminho ali, a gente fez num momento social, um momento histórico, agora a gente vai, né, vai recomeçar. Sim. André?
Pois é, e a gente da Letras é privilegiado, porque a gente pode fazer tudo isso por meio da linguagem, que é aquilo que faz de nós sermos o que somos, seres humanos.
É isso mesmo. André, a gente está encaminhando aqui para os nossos últimos 5 minutinhos, infelizmente a gente poderia ficar aqui, né? Então, a gente vai voltar, com certeza, em 2021 a gente pretende fazer mais entrevistas e com certeza você vai voltar. Vai ser um prazer
Boas
te
ordens.
Receber.
Foi um papo muito gostoso.
Agora, fala pra gente, André, deixa pra moçada e pra mim também, né, de repente, fala um livro que você acha assim, que é essencial pra gente ter na nossa biblioteca quando a gente faz letras, quando a gente estuda linguagem.
Ó, eu vou falar que foi o livro que marcou e mudou a minha graduação, que foi A Vertente Grega da Gramática Tradicional, da professora Maria Helena de Moura Neves, publicado pela editora Onesp. E é um livro que todos da área deveriam ler, porque, falando dessas pré-concepções, a gente tem pré-concepções a respeito de gramática.
Ah, sim.
Do que é gramática tradicional, do que é gramática normativa. E esse livro é assim, é uma desconstrução por página. É um livro que te permite ver que gramática tradicional não é a mesma coisa que gramática normativa, que gramática normativa não é a mesma coisa que gramática descritiva. E ela vai fazendo todo um percurso que, assim, que pelo menos eu acho que é lindo, mostrando que nasceu na literatura e na filosofia, e depois na filosofia, a base para a gente ter a disciplina gramatical. Então, já em Homero, ela mostra, e ela vai mostrando isso no livro, que Homero tinha o herói da palavra e o herói da ação.
Olha.
Ulisses era o herói da palavra e o Aquiles era o herói da ação. E quem voltou para casa foi o herói da palavra, não
Exatamente.
Foi o herói da ação.
Olha só que barato.
Então, é pela palavra que... Olha, eu fico arrepiado falando disso com você agora.
É?
Porque, então, aí ela vai mostrando legal. Como que na literatura e aí depois na filosofia estavam a base para nascer essa disciplina da gramática. Né? Então, assim, é um livro, é uma leitura indispensável para todo aluno do curso de letras.
Bacana, muito obrigada pela dica. André, agradeço muitíssimo essa... Olha, foi um papo adorável rever você. Tenho certeza que os alunos aqui de São Paulo, né, que devem ter muita saudade de você, vão ficar super felizes em te ouvir. É, lembrando que aqui na descrição do nosso episódio a gente tem, né, além do currículo do professor André, também o contato dele, o e-mail que ele deixou. As pessoas interessadas querem entrar em contato, querem saber mais sobre a sua pesquisa, o seu dia a dia lá na Federal. Enfim, a gente sabe, como a gente falou lá no início, né, que somos, de alguma maneira, modelos. E aí, né, eu sei da sua generosidade também. Tenho certeza que você vai atendê-los.
É, e eu estou às ordens para quem quiser entrar em contato. Super gosto dessa troca.
Você,
obrigado,
você vai estar em algum evento, alguma coisa que você queira falar para eles?
Eu vou participar, eu vou fazer uma conferência na Semana de Letras da FMU, E agora eu participo também de um evento internacional, apresentando uma parte da minha pesquisa, uma universidade, um evento que é promovido pela Associação de Linguística da Universidade do Novo México, nos Estados Unidos. E eu tenho também o meu trabalho na Associação Brasileira de Linguística, a Abralim. Eu sou um dos coordenadores da Comissão de Linguística na graduação. E todas essas questões que a gente discutiu aqui, a gente quer começar agora a promover eventos pela Abralim, trazer palestras. Então, até os nossos ouvintes podem ficar antenados nisso. Justamente trazer pessoas que têm problematizado essa questão da decolonialização da linguística. Como a gente pode ter uma linguística de práticas mais inclusivas e tolerantes? Então, eu tenho essa série de palestras que deve estar aí agendada para o próximo, para esses primeiros meses de 2021, pela Abralim.
Muito legal. A Abralim fez um trabalho magnífico aí durante a pandemia,
Tem feito
sendo
um ótimo
lives
trabalho.
maravilhosas, ainda continuam, então também é uma dica bem bacana que a gente deixa para o pessoal. Tem lá no Insta, tem no Facebook, tem o site da Abralim, vale muito a pena. André,
Vale.
um beijo grande para você, muito obrigada mais
Cista,
uma
eu que
vez pela sua
agradeço.
presença aqui com a gente, viu?
Foi um prazer.
Até! Este é o quadro Pod da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. E nele tratamos todas as semanas de alguma peculiaridade, normas e preferências de uso da língua portuguesa. Você pode enviar sua dúvida ou sugestão para este quadro pelas redes sociais da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística ou pelo e-mail contato@portalipsisliteris.com. Então vamos lá. Será que pode? Muito bem, gente. Neste episódio, no nosso quadro Pode, vamos falar um pouquinho sobre textos monográficos, como, por exemplo, o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. O que não pode, né? Deixar para a última hora a escolha do tema. Se você faz letras, pedagogia, história, geografia, ciências sociais, ou qualquer área médica, biológicas, exatas, né? O seu curso, ele vai deixá-lo talvez livre para a escolha do tema, e quando chega na última hora, muita coisa para fazer, escrever, pesquisar, né? Revisar o texto. Então, a escolha do tema, pensar nesse tema, talvez no penúltimo semestre do seu curso seja o ideal, não deixar para o último, né? Sempre seguir, obviamente, as orientações aí do seu professor, da sua professora. Fazer pesquisa bibliográfica só em sites, eu não acho que isso seja legal. Não é que não possa. Os sites, eles vão trazer outros textos, né? Talvez pesquisas, mas não se esqueçam também de entrar em bibliotecas virtuais, né? Bibliotecas virtuais de muitas universidades públicas e privadas, lá vocês também vão encontrar bibliografia vasta. Não achem, né? Eu acho que é importante falar isso, né? Eu acho que vocês não podem pensar que o texto de vocês não possa ter trechos de outros textos. Sim, ele pode. São as citações, né? Citações diretas. Você vai lá e tira exatamente como está no livro, no artigo, e copia no seu TCC, sempre mencionando o autor, né? Isso que é importante. Então, de acordo com fulano de tal, ano tal, e aí você copia, mas você mencionou, né, o sobrenome dele, o ano, a página em que aquilo se encontra. Se a citação for indireta, também, né? Indireta por quê? Porque você lê da fonte e você faz uma paráfrase daquilo com as suas palavras. Mas mesmo assim você deve mencionar que de acordo com fulano de tal, ano tal, página tal, e aí no lugar de você trazer uma cópia daquele texto, você traz com as suas palavras o que aquele autor disse, sempre mencionar o nome do autor. E sempre é bom lembrar, né, que hoje em dia há muitas ferramentas antiplágio e muitos professores que fazem banca passam os textos por essas ferramentas. não é que necessariamente estejam buscando ali, né, o plágio. Aliás, o plágio é um crime previsto, tanto do ponto de vista penal quanto civil, né? Então, é um problema sério, é grave, é uma contravenção. Mas, às vezes, quando você está escrevendo seu TCC, você lê tanta coisa sobre, né, tantos aspectos, que você fica ali, mergulhado, mergulhada naquele texto, e quando você vai levar para o seu, você, às vezes, esquece de mencionar, né, quem é que escreveu aquilo originalmente. Então, tome muito cuidado com relação a isso. Bom, é importante fazer a pesquisa, para que você possa, ter, a partir dessa pesquisa, outros estudos, né? E sempre é bom dizer que seguir o seu orientador é importante, mas ele também, provavelmente, ou ela, eles normalmente querem ver em você uma certa autonomia. Então, traga para o seu orientador, para a sua orientadora, ideias, não é? Eu, como orientadora, sempre disse isso. A ideia original é do aluno, do grupo, né? Se for em grupo, individual. Então, é importante que as ideias originais, as leituras, os fichamentos, né, cheguem até o seu orientador ou orientadora, de maneira que você possa demonstrar autonomia, né? O TCC é, né, além da iniciação científica, né, o TCC também é uma forma de você começar a pesquisar coisas. Use a BNT verdadeira, porque olha, gente, se você entrar na internet e escrever ABNT, você vai ter ali milhares de sites que trazem a BNT explicada, a BNT simplificada, a BNT para um curso X, a BNT para um curso Y. O que eu indico é que você entre no site da ABNT e observe lá realmente as normas, ou as normas da sua faculdade. Normalmente as faculdades têm na biblioteca um manual, né, um texto que traz os principais aspectos que devem ser considerados no TCC. Então, procure aí, observe aí na sua biblioteca ou no site da ABNT mesmo. E lembrar que o TCC pode ser uma porta de entrada no mercado de trabalho. Muitas empresas, escolas, recrutadores solicitam o TCC no processo de contratação. Quando você é um recém-formado, eles sabem que você, se foi, licenciatura, talvez não tenha, né, o TCC, mas o bacharelado normalmente tem, em alguns cursos, principalmente, né, na área das engenharias, do direito, esse é um trabalho exigido mesmo, né? Na área de letras, não necessariamente, mas o bacharelado de tradução, eu mesma trabalhei muitos anos em curso que exigia o TCC, e aí quando você termina, você fala, ah, ufa, pronto, acabou, você guarda. Aí você vai, submeter o seu currículo para um seu primeiro emprego após a graduação. E o recrutador, o RH, que vai te entrevistar, fala assim: ah, olha, eu vi que você se formou em tal coisa, então você fez o TCC, você pode mandar para a gente? Então, isso já é sinal, né, de que o mercado de trabalho também pode valorizar o seu TCC, né? Ou então, pense que ele pode ser uma pesquisa inicial para que você possa desenvolver a fundo no pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, né? Muita coisa pode iniciar dali. Pense bem, né? Feche a sua graduação, feche com chave de ouro esses seus estudos, né? É muito legal quando a gente observa assim, né, o término da graduação, com esse trabalho de conclusão, que eu tenho noção exata de que é muito sofrido, vocês gastam tempo, sono, ficam afastados da família, né? Mas existe um prazer, né? Um retorno disso, que não é só uma nota de aprovação, é também aquilo que você olha e fala assim: nossa, olha, eu produzi isso aqui. São 30, 40, 50 páginas de uma pesquisa que realmente pode encerrar esse capítulo, né, da graduação com chave de ouro. Então é isso, gente. E se você quiser mais dicas sobre TCC e escritas, né, acadêmicas, em breve a gente falará mais um pouquinho sobre isso. Falaremos sobre artigo científico no nosso próximo episódio. Ipsis Literis navega pela cultura e tecnologia. O quadro da Ipsis Literis Cast com dicas sobre cinema, teatro, séries, programas na TV aberta ou fechada, livros, músicas, shows, streaming, blogs, sites, aplicativos dedicados a aspectos culturais e muito mais. Bora lá navegar? Então vamos lá, gente. Vamos falar de tecnologia e cultura no nosso Navega. Bom, eu vou trazer para vocês hoje uma coluna do UOL chamada Tilt, que é um canal sobre tecnologia. Lá vocês vão encontrar Fique por Dentro, com lançamentos, dicas sobre WhatsApp, redes sociais, aplicativos. Tem uma coluna bem legal chamada Isso é Golpe. Depois tem Tech a seu favor, com dicas matadoras, que é o que eu vou falar um pouquinho mais em detalhes. Novos hábitos, papo cabeça, com o podcast do Tilt. Ficção científica, né, tem uma coluna bem bacana chamada O que Steve Diria, né, que é exatamente sobre imaginar, né, Steve Jobs mediante uma situação, o que que ele falaria a respeito. Tem os blogs, os vídeos e as últimas notícias. Eu escolhi aqui para vocês, do Tilt, as dicas matadoras, três delas, né? A primeira é 10 dicas matadoras para o Insta, né? Então, o uso do áudio, vocês têm lá como selecionar mais de um artigo, de um arquivo para postar nos stories. Como você pode encontrar novos filtros para postar também nos stories, como você faz para retirar o status online em suas mensagens, para aprovar as marcações em fotos, dicas para ajudar o algoritmo a te mostrar o que você realmente quer ver, para você fazer um tag com o seu nome, né? Silenciar contas que você não está a fim de ficar lá recebendo toda hora no Insta, né? Ocultar filtros que você não usa. Depois tem 10 dicas super legais sobre como você pode dominar o TikTok. Bom, eu não conheço esse aplicativo, mas sei que muita gente usa, né? Então tem lá as dicas de como usar, né? Temporizador, de como você pode aumentar ou diminuir a velocidade do vídeo, como colocar uma foto no fundo do seu vídeo para o TikTok, né? O uso de vídeos e o seu rolo de imagens. Também tem dicas a respeito de como você edita a música. Então, são 10 dicas que vocês podem encontrar lá no Tilt. Agora, eu separei em especial uma dica que eles têm sobre, aliás, são 10 dicas, né, matadoras para arrasar na busca do Google. Parece uma coisa simples, né, gente? Mas assim, eles trazem dicas de como usar o Google para procurar emprego. Parece que é bem importante, né? Outra dica é o tipo de arquivo. Sabe assim, quando você quer buscar, por exemplo, você quer buscar a imagem de um sorvete no Google. Aí você põe lá em imagem, sorvete. Mas você quer um GIF, você não quer um PDF, né? Então, é importante filtrar também o tipo de arquivo que você busca no Google, né? Significado, né, para as coisas, né? Existe um dicionário para as definições do Google, né? O que não procurar? Coisas que vocês às vezes ficam lá horas e horas, né? E você falar, isso aqui eu não quero, isso aqui toda hora está aparecendo, né? Então, existe uma forma de você filtrar, né? Enfim, são 10 dicas, né, de como buscar de maneira específica e eficiente as coisas no Google, tá? Então, é gratuito, não precisa ser assinante UOL, é o www.uol.com.br/tilt, T-I-L-T. E agora vamos falar um pouco sobre cultura. Eu encontrei um site bem legal chamado Cultura Genial. Lá vocês encontram textos sobre pintura, poesia, música, livro, cinema. Cultura Genial, tudo junto.com. E dentro do Cultura Genial, em literatura, eu li um artigo da Laura Aidar, né? Ela é arte educadora e artista visual, sobre literatura de cordel. Nesse texto, ela fala sobre as origens, as características, ela dá dicas sobre poetas, traz alguns poemas. E é bem bacana, né? Porque a literatura de cordel é uma das heranças lusitanas que nós herdamos. Ela surgiu em Portugal por volta do século XI ou XII, com o trovadorismo medieval. Naquela época, haviam artistas que declamavam histórias cantadas para o público, já que o analfabetismo era praticamente generalizado, as pessoas não conseguiam ler. E uma das formas de transmissão do conhecimento e também para diversão era através da oralidade. Depois, né, no século XV, XVI, no Renascimento, é criada a prensa, o que viabilizou a impressão mais rápida e em grande quantidade de textos no papel. A partir disso, as histórias que eram contadas apenas oralmente pelos trovadores passaram a ser gravadas em folhetos e tomaram as ruas, penduradas em cordas, os cordéis. Né? Daí vem o nome, como é conhecido em Portugal. Bem, e aí depois chegou aqui ao Brasil, né, com os portugueses, lá pelo século XVIII, essa expressão cultural, né, que se solidificou aqui no Brasil. Figuras importantes para a popularização do cordel são os repentistas, que são aqueles violeiros que cantam histórias rimadas em locais públicos, de maneira parecida ao que faziam os antigos trovadores. Então é isso, né? De maneira bem simples, mas para quem não conhece, né, a literatura de cordel vem dessa época, né? Aí lá no site culturagenial.com /literatura de cordel, vocês vão encontrar as características do cordel nordestino, a xilogravura do cordel, que é uma arte bem bacana, né? A questão da oralidade, métrica, rima, poetas e poemas de cordel, lá tem uma relação bem grande, e alguns exemplos das obras desses poetas, Patativa do Assaré, tem um vídeo com ele também. Enfim, eu convido vocês a navegar por esse mundo da literatura de cordel, que é bem interessante, bem bacana. E bem nossa, apesar de ter vindo, né, de Portugal, há várias características bem peculiares da literatura de cordel brasileira. Vale a pena conhecer, pessoal. Eu recomendo. Bem, chegamos então ao final deste episódio, o 20º episódio da Ipsis Literis Cast. E neste encerramento, gostaria de convidá-los, convidá-las a seguir nossas redes sociais no Facebook. Lá vocês têm a Ipsis Literis, Assessoria Educacional e Linguística, com todos os serviços que prestamos. Também no Facebook há o grupo de ouvintes da Ipsis Literis Cast. É só você curtir a página da Ipsis Literis que você será convidado, convidada a participar do nosso grupo. Lá no Insta também, Twitter, LinkedIn, e a partir de hoje temos o nosso canal no YouTube, com um singelo filme em homenagem aos 20 entrevistados, né, deste canal, deste podcast, que toda semana traz para vocês novidades, entrevistados, dicas, enfim. E não se esqueçam, né? Sigam nas nossas redes sociais e enviem sugestões, opiniões, porque em 2021 teremos muitas novidades. E vocês devem participar da construção da Ipsis Literis Cast. É um canal de troca de ideias, troca de conhecimento. Eu tenho certeza que em 2021 a gente vai, com a participação de vocês, trazer um conteúdo bem bacana. Assim espero. Bem, até a próxima semana. Um beijo no coração de cada um e cuidem-se.